Bem-vindos, senhoras e senhores, ao Responde Questionadores, um spin-off do nosso podcast principal. Eu sou o Tibério.
Eu sou o Elvis.
E eu sou a Nádia.
E não tem GG aqui hoje.
Oba!
Festa! Responde Crash de 3 horas!
Uhul! Eu já tirei a sunga, já comecei a rodar aqui no alto.
Tibério, eu não precisava dessa imagem.
Não pode ser desimaginado.
Pois é.
E nós vamos comentar hoje sobre as principais notícias da semana e, na verdade, uma notícia principal, que foi o Oscar, que aconteceu no domingo. E vamos aqui dar uma repassada nos vencedores e nos perdedores também, quem sabe, para pelo menos dar nossa opinião, já que a gente não vai ter um podcast do Oscar, porque nós temos o nosso Podcast Award, que, na verdade, é o prêmio mais importante do cinema mundial. É, a gente comenta o Oscar porque para não ficar chato para eles, né?
Na verdade, o Podcast Awards é mais importante do que o Oscar, mas, cara, foi muito maneiro ver o Bong Joon-ho ganhar um monte de coisa. Que legal.
Sim.
Billabong.
Billabong.
Billabong João.
Eu finalmente consegui aprender o nome dele, que eu já tinha visto um monte de filme dele. Inclusive, olha só, vamos mostrar como podcastinadores é cultura. Eu recomendei um filme do Bong lá atrás, naquele episódio de recomendações de streaming do Netflix, que eu falei do filme dele, The Host.
Ah, o The Host, aham. Uh-huh.
The Host é dele. Ele também fez o Snowpiercer, que a gente já comentou sobre o Snowpiercer.
Que vai ter série agora, né?
Pois é. E agora o cara tá ganhando o Oscar, ou seja, a gente tava na frente. A gente chegou antes.
A gente é à frente do nosso próprio tempo.
Isso. Somos hipsters do podcast.
Então vamos aqui aos vencedores do Oscar. Eu não sei bem se é essa ordem que eu tenho aqui, mas eu tô seguindo a ordem do pai dos burros, Google. E ele começa pelo melhor documentário de curta-metragem.
O Google é meu pastor, nada me faltará.
O vencedor foi Learning to Skateboard in a Warzone. Cara, gostei desse nome. Achei interessante, hein?
Foi por causa desse documentário que tava o Tony Hawk lá no Oscar, né? Porque eu vi as fotos dele lá e eu fiquei... O que esse homem tá fazendo no Oscar? Tipo... Mas é porque ele tava apoiando esse filme, porque parece que ele contribuiu, colaborou de alguma forma. Achei legal.
Eu preciso admitir que eu não acompanho tantos documentários assim, então tanto o curta quanto o longa-metragem, eu não vi nenhum deles.
É, também.
Mas...
Na verdade, assim... Full disclaimer, eu não assisti quase nada dessa temporada do Oscar, que eu tava fechando o mestrado, e aí depois eu tava tirando férias do cérebro do mestrado, e aí eu não vi nada. Então tô super atrasada com todos os filmes que eu tenho que ver.
E eu não sei falar o disclaimer bonitinho que nem a Nádia, mas eu não vi o Watchmen porque eu tava vendo todos os filmes do Oscar, então pelo menos se eu vou tomar spoiler de Watchmen agora, eu pelo menos vi os filmes do Oscar.
Full disclaimer, a gente tá aqui só cagando regra, então.
É verdade. Mas só pra você saber, cara, o Watchman é o ótimo. É... Vale a pena.
Uau. Sim, vou ver. Já vi o filme.
O documentário que eu vejo é aqueles tipo da Netflix, que é sobre coisas do nosso passado, tipo brinquedos que fizeram nossa vida e filmes que fizeram nossa vida. É o que eu vejo de documentário na minha vida. É, o máximo
é uma
nível.
Boa escolha.
Tá, vamos direto pros prêmios que as pessoas se importam.
Vamos.
Uma coisa que eu sempre confundo, que eu nunca sei muito bem qual é qual, são os dois Oscars pra som, porque tem um que é edição de som, outro é mixagem de som. Pra mim, edição e mixagem são coisas parecidas. Mas o Ford versus Ferrari ganhou a edição de som e também ganhou o Oscar de melhor montagem. Vocês viram a Ford versus Ferrari?
Não vi.
Então, eu vi uns pedacinhos, porque o Jaime tava assistindo. E parece interessante o filme, mas tipo... Eu gosto de carro, eu acho carro maneiro, eu acho carro bonito. Mas eu não tenho paciência pra, tipo, ficar aprendendo sobre a treta entre a Ford e a Ferrari, se faz sentido.
Olha só, eu vi o filme, a história do filme é interessante, é uma história que aconteceu, né, e tem a gente vê lá a corrida de Le Mans, e uma coisa que ninguém pode reclamar, porque a gente vê esse filme e pensa, é um filme legal, mas não é filme pra Oscar. Só que, tecnicamente, o filme é impressionante. O filme tem 2 horas e meia, passa rapidinho, e sim, corridas de carro emocionantes, e você sente que aquilo parece real mesmo, né, parece que não sei o quanto foi efeito especial, o quanto eles realmente tinham carros lá. E, cara, é bem... Tecnicamente, não tenho o que questionar. Então, eu não questiono ele ganhar 2 prêmios técnicos, não. Acho que tá valendo.
E vamos combinar que se tem alguém que tem que ganhar a melhor montagem, nada que a Ferrari ou a Ford, né?
Uma montadora, porra,
praticamente, eles tinham que já, né? Já fizeram bem pra eles, né?
Por sinal, já que a gente tá nesse tema, mó vacilo que melhor direção não tenha ido pra Adam Driver, né? Vamos combinar.
É Ele não concorreu, sacanagem.
Droga, queimei a pauta, mas é porque eu precisava fazer a piadinha.
Mas ele abraçou o Oscar Isaac pra ele pelo menos ter contato com algum Oscar.
É verdade. É, seguindo aqui a nossa listinha, tem a melhor maquiagem e penteados, que esse aí quem sabe muito bem entende é o Caruso, né? Parte de penteado.
A gente sabe que foi pra Esquadrão Suicida de novo. Não, peraí, o quê?
Não teve Esquadrão Suicida dessa vez.
Foi pro Escândalo. Engraçado que tava a Malévola concorrendo, Coringa, e acabou ganhando esse filme, o Escândalo.
Mas é porque o Coringa já tinha ganhado quando foi o Esquadrão Suicida. Não podia dar duas vezes pro mesmo palhaço, que é... Entendeu? Não dá. Tem que variar.
Mas olha só, tem a Margot Robbie. Então, tá tudo em casa.
Lembrei qual é o filme do Escândalo.
Margot Robbie, Nicole Kidman e Charlize Theron. Só
caramba,
isso já é o suficiente.
Timão, hein?
Pois
Timão.
É, só isso já é o suficiente.
É... Só que... Não sei se deveria fazer esse comentário, mas foi meio preconceituoso dar um Oscar de melhor maquiagem penteada pras mulheres, né?
Mas é porque parece que rolou meio que o efeito... Não tanto o efeito do Monster, aquele filme que também é com a Charlize Theron, que ela faz uma... A Eileen Warnes, que é uma serial killer, que ela tá completamente transformada. Parece que meio Sim. que rolou esse mesmo efeito, assim, dela tá completamente transformada pra esse filme também. Vai ver que foi por isso.
É, esse foi um dos poucos que eu não vi, mas pelo que eu soube, teve muita coisa de transformação física através dos cabelos e maquiagens, diferente do irlandês, que a transformação foi por CGI.
Ah, entendi.
É, eu confesso que eu fiquei com um pouco de preguiça de assistir um filme sobre assédio sexual no local de trabalho, porque assim, pra muitas de nós isso é uma realidade, a gente fica tipo, ah, a gente sabe.
Mas é interessante mostrarem esse lado também, assim, às vezes para as pessoas que acham que
não
existe,
é
conhecer,
mas...
né?
E que elenco, né?
Que elenco. Continuando com o melhor curta-metragem em live action, ganhou o The Neighbor's Window. Não tenho ideia também, não conheço, mas é, se alguém souber, depois manda e-mail pra gente.
Isso. E o melhor curta de animação foi Hair Love.
Ah, é aquele do pai aprendendo a pentear o cabelo da filha, não é?
Isso.
Tipo, é esse curta bonitinho. Eu achei muito legal porque eu tava no Twitter depois da cerimônia e tal, né? E aí tinha, eu vi o cara que foi responsável por esse curta, ele retweetou um tweet dele de 2016, dizendo, ah, se alguém que manja de animação e tal tiver interesse, eu tenho uma puta ideia pra um curta que é material pra Oscar. E aí,
maneiro.
Tipo, caramba. Ganhou, sabe?
Tirou
eu achei
onda,
isso muito legal, tirou uma onda. Achei bacana.
Caramba, maneiro.
Maneiro.
É assim, eu confesso que durante o Oscar, eu só vi o entrega do melhor toco adjuvante e dormi, cara, não tinha condições físicas. Final de semana foi sinistro, eu precisava dormir.
Eu não assisti o Oscar porque eu estava jogando Jornadas pela Terra-média.
Ah, eu achei que eu não ia conseguir porque eu tive show sexta e show sábado e compromissos ao longo do dia. Eu dormi muito pouco, pensei, não vou conseguir ver. Mas acabou que eu fui vendo e, cara, que legal que eu consegui ficar até acordado porque teve momentos bem mais legais do que esses que a gente já falou até agora. Vamos lá.
Vamos lá. Bem, na lista que eu tenho aqui, a próxima categoria é Melhor Direção de Arte. E ganhou o Tarantino, o filme do Tarantino, Era Uma Vez em Hollywood. Só que é engraçado que quem tá aqui como Melhor Direção é Nancy Hait e Bárbara Ling.
Ué, por que não o Tarantino? São as pessoas responsáveis pela direção de arte.
Não é direção de arte e direção são coisas diferentes.
Direção de arte são os cenários, são os props, são as coisas que você vê na tela pra criar aquele clima. Então você tem, quando você vê o Era Uma Vez em Hollywood, que é um filme que se passa no fim da década de 60, você vê aqueles planos abertos com um monte de carros antigos, um monte de prédios antigos, tudo com cara de anos 60, isso aí é direção de arte. E realmente isso no filme é impressionante. Aliás, eu acho o filme inteiro eu acho muito bom, Era Uma Vez em Hollywood. Mas isso é daqueles que você não tem o que questionar, o trabalho das duas foi muito bom.
Ué, Elvis, você podia fazer um texto, não sei se você já fez isso, eu vi, mas você podia bem fazer um texto explicando assim as categorias do Oscar, eu acho que a galera ia bem curtir, se você tiver paciência.
Tá. Tá.
Pra mim ajudar, por exemplo, nessa
hora. Porque assim, eu tenho dificuldade também com edição, não sei o que, chega uma hora que eu já não sei, ah tá, é um prêmio técnico, dane-se. Porque eu não consigo acompanhar o que seja. Talvez fosse bacana.
Eu vi que o irlandês não ganhou nada esse ano, mas é porque também a gente não premia série, né, de televisão. É só filme,
O Chris Rock fez essa piada. Ele falou,
Muito
Scorsese,
bom.
Eu gostei da primeira temporada da sua primeira temporada do irlandês.
Vacilo.
Resta saber se pra ele primeira temporada é o troço inteiro ou a primeira temporada foi tipo a primeira hora do filme, sabe?
Foi curioso que tava o Chris Rock e o Steve Martin, os dois dizendo assim, nós dois aqui, a gente veio apresentar só uma coisa e a gente apresentou o Oscar inteiro, né? É, acho que a gente foi rebaixado.
Eu tô vendo porque o irlandês, ele tá aqui como indicado em quase todas as categorias que a gente tá falando aqui agora.
Foi indicado um monte, não ganhou nada.
E a próxima de melhor figurino também. Ganhou Adoráveis Mulheres, a Jacqueline
Duran. Que tá lindo o figurino.
Sim, esse aí, eu achei Adoráveis Mulheres um filme meio... Principalmente porque a gente já viu essa história várias vezes, sei lá, cada 20 anos tem um filme novo. Tem... são várias versões
tipo,
que tem.
É tipo Nasce Uma Estrela, né, também.
É, pois é. Uhum. Então, e eu vi o filme pensando, tá, ok, não é ruim, não é um filme ruim, não. Greta Gerwig, as atrizes são legais e tal. Só que o filme, só que, pô, o figurino, ok, concordo, isso aí.
É, uma coisa que eu achei legal, que eu vi o figurino, tipo, de cada uma das personagens tem o seu próprio, a sua própria paleta de cores, né? E aí, isso fica bem evidente no figurino e tal. Eu achei bonitinho, assim, achei bacana. Eu gosto de figurino, eu sou uma pessoa que curto.
Eu gosto de figurinha.
É quase a mesma coisa, Tibério. Quase a mesma coisa.
Tibério vai colecionar figurinha das aves de roupinha?
É. Aves de roupinha, muito bom. A próxima categoria foi de melhor efeitos visuais e o vencedor do público em geral, lógico, foi Vingadores Ultimato. Mas o Oscar deu para 1917. Aqui, tudo bem, dane-se. Não ligo mesmo.
Olha só, a gente sabe, 1917 era para ser o... Todo mundo achava que ia ganhar melhor filme, melhor diretor e tal. Eles não contavam com o coreano que veio lá do...
spoiler, cara!
Spoiler. Mas acabou que só ganhou 3 Oscars. Foi mixagem de som, efeitos especiais e fotografia. No caso dos efeitos especiais... Esse aí é aquele que são os efeitos que você não vê. Porque a gente sabe que não foi filmado num take só. Mas quando você tá vendo 1917, é um take só. É do início ao fim do filme, tá? Tem um pedaço lá no meio que você pode dizer que teve um corte. Ok, não vamos entrar em spoiler. Mas o resto... Então, sim, são 2 takes o filme inteiro. Então, o efeito especial nesse caso é pra acontecer tudo aquilo que acontece. Que quem viu o filme sabe que acontece muita coisa. E tudo sem um corte aparente. Então, é o efeito especial. Eu lembro a primeira vez que fizeram um efeito especial desse tipo, que era o Forrest Gump. Que era o efeito especial pra não aparecer.
Sim,
pra ele... o efeito especial invisível.
Um efeito especial engana trouxa, né? Tipo...
Pois é, eu concordo que Vingadores é um absurdo de efeitos especiais, mas esse efeito especial de 1917 é merecido porque, cara, você não vê o efeito.
Merecedor mesmo é o Rei Leão, porque é todo efeito visual. Não tem, tipo... Não tem filme,
mas devia
é só
tá,
efeito visual.
Devia estar tá concorrendo a melhor animação, né? Mas ok, sei lá.
Entendi muito bem. Você falou de mixagem de som também, né? Que ganhou. É muito bom, cara. O som, ele tá muito presente, ainda mais quando você bota a câmera na mão e você tem a direção do som, né? Tudo isso bota você dentro do filme, né? Parece uma atração da Disney, sei lá, cara. Realmente, essa parte ficou bem legal. E fotografia, claro, né? Pelo mesmo motivo aí do plano sequência. Porra, é um trabalho absurdo você fazer a fotografia desse filme.
Fotografia do Roger Deakins, que tinha ganhado 2 anos atrás pelo Blade Runner 2049, que já tinha sido indicado várias vezes, e é um cara veteranaço, o cara já fez um monte de coisa maneira, já fez... É um nome que é sinônimo de qualidade. E, sim, é merecido pra caramba. E a fotografia desse filme é um absurdo.
Na próxima categoria, a melhor canção original, ganhou Elton John e Bernie Taupin. I'm Gonna Love Me Again. É do filme do Elton John?
É do filme do Rocketman. Antes de falar desse prêmio, que eu fiquei emocionado pra caramba vendo os dois lá no palco recebendo, tem uma coisa que é bacana, que não ganhou, mas quando o Frozen 2 teve a musiquinha lá, Let It Go da vez, o cover lá de Led Zeppelin.
O Into the Unknown.
o cover de Led Zeppelin.
Isso.
E aí eles colocaram várias dubladoras de vários países diferentes pra cantar trechinhos da música.
Ah, essa parte eu vi. Isso foi no início. Essa parte eu vi.
Isso foi muito legal.
Cara, foi muito maneiro, mas por que que não botaram a brasileira? Por que que não botaram a portuguesa? Não teve nada em português. E eu tava torcendo pra aparecer a brasileira.
Tem 395 zilhões de outras línguas que não foram representadas, né?
Eu sei, concordo, mas eu vou reclamar da minha língua que não foi representada.
Tudo
principalmente
bem.
Porque eu conheço a Elsa daqui, a Elsa que fez, a brasileira. Eu conheci, era minha amiga de tempos de baixo Leblon, de baixo Gávea nos anos 90. E, cara, ia ser maneiríssimo ver alguém conhecido lá no palco.
Ela, às vezes convidaram e ela não pôde ir por algum motivo.
Cara, imagina se alguém convida pra se apresentar no Oscar. Ah, não posso ir porque não tenho, não consigo imaginar.
Sei lá, às vezes ela tem alguma coisa.
Beijo, Taryn, se você estiver ouvindo a gente. Mas então, voltando ao Elton John, cara, que maneiro ver o Elton John e o Bernie Taupin. A gente pensar que a parceria dos caras começou há 51 anos atrás. Os caras estão juntos até hoje, quase todas as músicas. O Elton John é o cara que tá na... É o cara que tá na crista, né? O cara, ele canta, ele toca, ele é uma estrela, todo mundo conhece. Mas nem todo mundo... Agora, depois do filme, mais, né? Mas nem todo mundo sabe que quase todas as músicas dele são a letra do Bernie Taupin. Porque a música é do Elton John e letra do Bernie Taupin.
É, eu sou uma que nunca soube.
Pois é, quase todas as letras, essas músicas famosas todas do Elton John, é tudo letra do Bernie, Elton John e Bernie Taupin. E aí subiram os dois no palco. Cara, que maneiro você ver os dois lá. E assim, o Elton John, naquela de... Eles têm um tempo, né, contado. O Elton John, que nada de agradecer primeiro. Não, Bernie Taupin foi agradecer o tempo que ele quis. E depois o Elton John, que eu queria dedicar aos meus filhos que estão lá na Austrália, longe pra caramba. Cara, que bonitinho. Achei aquele... Um dos momentos mais legais do Oscar foi isso aí pra mim.
Eu acho bem bacana quando, tipo, duas pessoas que evidentemente estão em posições de evidência, né, assim, tipo, o Elton John sabe que todo mundo sabe quem ele é, então ele não precisa simplesmente chegar e gastar o tempo todo agradecendo. Eu acho bacana ele deixar, tipo, o Bernie se pronunciar, sabe, assim, eu acho legal quando tem essa deferência, assim, eu acho bonitinho.
Maneiríssimo.
Melhor roteiro adaptado ganhou Taika Waititi por Jojo Rabbit. Não sabia que era, tipo, livro,
é
isso?
Foi baseado em um livro. É. E, por sinal, o livro é, tipo, um mega drama e tal. Ele é que resolveu enfiar o Hitler imaginário e... Dane-se, sabe? Assim.
O filme é muito legal. O discurso do Taika foi muito legal. Ele escondendo o Oscar depois debaixo da cadeira. Vocês viram isso?
Não,
tem um videozinho dele escondendo o Oscar. Tipo, ele pegou o Oscar e fez ele escondeu debaixo
da cadeira.
Tipo, ele não
queria ficar segurando, ele botou embaixo da cadeira da frente dele, assim.
Eu gostaria que houvesse na intimidade chamando de Taika. Ah, o Taika, né? Tipo,
meu brother.
Meu amigo,
é o Taika, pois é.
Eu gosto muito do Taika Waititi e eu tô muito feliz dele estar, tipo, sendo super entrevistado e tal. Porque, assim, ele tem uma linha de pensamento que é muito caótica. E aí, eu espero que isso normalize um pouco, porque eu tenho muito disso e às vezes eu fico, as pessoas não devem entender nada do que tá acontecendo. Tipo, a gente tá sendo representado, nós, do pensamento caótico. Viva!
Melhor documentário de longa-metragem ganhou o American Factory. Tinha um brasileiro concorrendo, o Democracia em Vertigem, aí, polêmico, de questão de política, mas não foi dessa vez pro Brasil.
Esse American Factory é, acho que, financiado, ou, enfim, de alguma forma, incentivado pela fundação do Barack Obama. Eu achei bacana.
Ah, é?
Legal, legal que o cara mal saiu da presidência dos Estados Unidos e já tá, tipo, ganhando o Oscar, né? Assim. Deve ser ruim ser filha dele, sabe? O que você vai fazer da vida?
Nem queria ser o Barack Obama. O melhor roteiro original ganhou Parasita, um filme coreano.
Fiquei triste que não foi Knives Out.
Ah, do Ryan John Ryan.
Foi maneiro ver o Bong lá.
Não, claro, fiquei muito feliz pelo cara, mas assim, eu gostei tanto de Knives Out, independente de ser o Ryan Johnson, mas eu gostei tanto de Knives Out.
O roteiro do Knives Out é muito legal, muito bem montado, muito bem construído, aquela história toda do vai e volta, achei bem legal, bem legal.
Exatamente, porque assim, eu sou muito fã desse gênero, né, de whodunit, assim, de tipo...
Isso.
Tentar descobrir quem foi que fez. Mas o Knives Out dá uma certa invertida na lógica de um whodunit. Então, assim, eu adorei. Eu falei, podia ganhar, porque é realmente muito diferente do que a gente tá acostumado. Mas
pois é.
toda honra a Parasita, assim. Legal.
Mas foi bacana ver o Parasita, porque até então a gente achava que o Parasita só ia ganhar esse e o filme estrangeiro. Uhum. Mas aí vamos guardar os próximos do Parasita pra depois.
Melhor filme estrangeiro ganhou o Parasita também, claro, porque, cara, eu não entendo. Se você tem uma categoria de filme estrangeiro e algum desses filmes tá na categoria de melhor filme geral, porra, tu tem dúvida quem vai ganhar.
Isso é verdade.
Mas é porque normalmente não... Ah, tá, não, entendi.
Eu concordo, inclusive eu lembro, a gente tem aquele trauma do Central do Brasil, quando concorreu, Central do Brasil tava concorrendo com a Vida Bela, que a Vida Bela tava concorrendo a um monte de Oscars, e é claro que a Vida Bela ganhou, inclusive ganhou também melhor ator e melhor trilha sonora, foram 3 Oscars pra Vida Bela.
A Vida Bela tava concorrendo com o melhor filme também. Então,
melhor filme, pois é, melhor filme e melhor filme estrangeiro.
Tu tá concorrendo a melhor filme estrangeiro, e o filme que tá concorrendo contigo tá na categoria principal, acabou, cara, você fala, beleza, acabou. Vou lá constar, só pra participar do Oscar.
Era o único Oscar que a gente achava, inclusive o Bong foi lá e agradeceu tudo que ele tinha pra agradecer naquele, porque é que nem quando o Tarantino ganhou no roteiro de Pulp Fiction, ele tava concorrendo a melhor roteiro e melhor direção. Aí ele foi, ganhou o melhor roteiro e disse, como eu sei que eu não vou ganhar melhor diretor, eu vou falar tudo que eu tenho pra falar agora. O Bong foi mais ou menos isso. Ele, bom, vou falar aqui, né, em coreano, trouxe a tradutora dele pra ficar lá do lado e, cara, vamos lá, daqui a pouco a gente volta pro Bong. Próximo.
Melhor filme de animação ganhou Toy Story 4, tinha aí Klaus, Link Perdido, perdido, como tem o seu dragão, o novo, né? Perdi meu corpo e ganhou o Toy Story 4. Ah, era meio que esperado, né? Não acho que foi muita surpresa.
Eu nem assisti o Toy Story 4, assim. Tipo, pra mim, encerrou perfeitamente a história no 3. E aí eu não quero mexer nela, sabe? Assim, eu tô tipo, não, deixa ali. Então, mas agora que ganhou, eu vou ter que assistir.
Entendo você, mas é bom, é bom.
Melhor trilha sonora original foi pra Coringa, não foi pra Star Wars Episódio 9. Foi pra Coringa.
Eu achava que ia, tipo, como Lifetime Achievement Award, sabe?
É, eu também. Eles podiam fazer uma brincadeira dessa.
Pô, o John Williams tá encerrando 40 e muitos anos trabalhando na mesma saga, né? Então, assim, eu achei que fosse rolar, mas não rolou.
Mas, por outro lado, foi maneiro ver uma mulher ganhando, a Hildur Guodona, não sei como falar o nome dela, uma mulher islandesa.
Nem ela sabe.
Ela deve saber, mas...
Não sabe, ela fala qualquer coisa e a gente acredita. A gente acredita nela.
Ela se apresenta como Hildi.
Ela anda com o Google Tradutor do lado. Guonadotir, sei lá. Mas, cara, maneiro. Achei maneiro ver ela ganhando.
A trilha de Coringa é muito boa, cara. A gente tá falando aqui, mas...
Foi a primeira mulher a ganhar, não foi? Nessa categoria?
Acho que sim. De trilha sonora, acho que sim.
Estamos chegando lá, galera.
Precisamos de mais mulheres compondo trilhas sonoras. Vamos lá.
Melhor diretor ganhou o Bong. Aí, como o Verso já falou, por Parasita.
Pois é. Aí, esse pra mim, eu gostei muito do Elton John e do Bernie. Eu gostei muito de vários momentos. Agora, o discurso do Bong, quando ele ganhou melhor diretor, foi o máximo, porque ele deixou bem claro que ele não esperava aquilo. Ninguém esperava aquilo, mas ele não esperava ganhar, porque ele tava concorrendo com o Scorsese e com o Tarantino. E o Sam Mendes...
Porra,
como...
que moral, hein?
E aí o cara chegou e ele falou, eu tô aqui, tipo, não sei o que eu tô fazendo aqui, porque eu lembro que eu tava na escola de cinema. Aí ele falou uma frase, que eu não me lembro qual é a frase, e aí ele falou, e essa frase é do Martin Scorsese que tá aqui, que eu ganhei dele agora. Aí todo mundo levantou pra bater palma pro Scorsese. E aí, cara, maneiro, aí ele falou, e eu queria também lembrar que o Tarantino é o cara que sempre incentivou o cinema asiático. E aí ele falou que se ele pudesse, a academia deixasse, ele ia cerrar o Oscar dele em 5 pra dar uma parte pra cada um dos outros, também pro Sam Mendes e pro Todd Phillips. E dava pra ver que ele tava muito emocionado com essa história de, cara, eu vim aqui pra ganhar o Oscar de melhor filme estrangeiro e tô com o Oscar de melhor diretor. Maneiríssimo isso, maneiríssimo.
Isso é uma coisa que assim, aconteceu no Oscar e aconteceu muito no Grammys também. A Billie Eilish, que levou, tipo, todos os prêmios quase do Grammy que ela tinha sido indicada, também meio que assim, não acreditando que era ela que tava levando, sabe? Porque eu falei, cara, tem gente aqui de quem eu sou fã, assim, eu não devia estar nem concorrendo com essas pessoas. E não faz sentido nenhum vocês estarem me dando esse prêmio. Tipo, vocês viram que aquela pessoa tá concorrendo, sabe? E eu acho isso uma coisa muito bonitinha, assim. É a pessoa que é perfeitamente humilde, né? Assim, tipo, não sou merecedor, eu queria só ter sido indicado mesmo, assim, obrigado.
Eu vou pedir permissão pra Nádia, mas eu tô aqui lendo a frase que o Bong falou quando ele agradeceu, que ele falou assim: "When I was young and studying cinema, there was a saying that I carved deep into my heart, which is, the most personal is the most creative. That quote was from our great Martin Scorsese." Tipo, o cara falou a frase que ele tava estudando cinema com aquilo e o cara tá lá. Cara, imagina só que maneiro isso.
Muito legal.
Achei legal você fazer sotaque coreano na hora de falar agora. Achei legal você fazer sotaque coreano na hora de falar.
Ah, para, Tibera. Ele falou bonitinho. Deixa de ser invejoso. Você que fala Ragnarok. Pô.
Mas é o nome da parada. É isso. Não posso fazer nada. É que isso não é inglês. É Viking.
É Viking.
Cara, agora vou ser sincero. Eu vi Parasita e vi outros filmes também. Cara, eu não acho Parasita tão foda assim, não vi.
Tibério polêmico.
Cara, eu até falei isso lá com os padrinhos. Eu achei o filme maneiro, é bom. Mas eu não sei, cara, assim, sei lá. Eu até falei, não sei se eu tô acostumado a ver filme. Pô, muito tempo eu via filme asiático, eu ficava discutindo conversa de filmes, principalmente de luta e tal. E não sei o quê. E aí tem uns filmes que tem essa questão de vingança, tem muito filme nesse sentido. Tá, tem a questão, pô, legal, social, dos caras serem, tipo, estarem do outro lado da sociedade e aí serem parasitas e tal, faz sentido. Cara, mas eu achei o filme normal, sei lá, um filme bom, de boa atuação e tal, mas, cara, melhor direção, sei se esses caras, todo mundo atua bem pra caramba, ponto de, sei lá, cara.
Ok, eu entendo o que você tá falando, ok, entendo, mas, por outro lado, é maneiríssimo você ver que Hollywood está se abrindo ao mundo. Ano passado, o Cuarón, foram vários anos que diretores mexicanos ganharam, o Cuarón, o Del Toro e o Iñárritu ganharam o Oscar de melhor diretor. E agora um coreano ganhou, cara. Que maneiro isso. Maneiro ver que... E ele ainda tirou onda, que no fim ele disse: quando vocês aprenderem a ver filme com legenda, vocês vão descobrir que o cinema é muito mais do que vocês conhecem.
Não, mas isso, ele repetiu isso no Oscar? Porque ele falou isso no Golden Globe.
Ele falou no Oscar.
Ah, legal.
Então ele repetiu. É. Cara, que maneiro isso. Assim, eu concordo contigo, Tibério. Eu não acho... Eu prefiro O Hospedeiro do que Parasita, mas eu acho maneiríssimo você ver um cara coreano ganhando tudo. Muito
não,
maneiro.
Não, isso é muito maneiro, assim, é um passo à frente do Oscar So White, né, mas...
Isso.
É, mas assim, eu acho que o filme não é um filme merecedor de melhor filme, sabe, tipo, ou melhor diretor também. Melhor roteiro original, talvez legal, assim, acho que os outros, em termos de roteiro, essa história é bem mais legal, mas é só uma opinião minha, eu não daria, se eu tivesse okay. que escolher, eu daria pra Vingadores Ultimato.
Tibério tá cancelado, melhor... porque é mais velho de safado.
Opa, Coronga. Né? Tu viu? Se eu encontrar a mulher que encontra o Joaquim Phoenix e o Arcoronga, né? Foi. E a Coringa, né?
Coronga.
Melhor atriz coadjuvante ganhou a Laura Dern, História de um Casamento. Não vi esse filme.
Pra surpresa de ninguém.
Queridíssima Almirante Holdo.
Almirante Holdo.
É.
E ela tá bem no filme.
Ela sim, tá bem, sou... bem no filme.
Pois é.
Eu não consegui. Esse ano eu tive um problema de cinema que foi grande, cara. O negócio de criança é difícil. Assim, é mais fácil ir na cabeça. É mais fácil ir na cabine que eu falto o trabalho do que faltar em casa de cuidar da criança pra ir cinema. Então, tipo.
Been there, done that.
Ó, oh, mas uma História de um Casamento, você tá aí arrumando desculpinha, porque foi no Netflix. Você podia ver com o teu
foi
no
Netflix.
Copo.
Não, mas eu
não
tô
colou não, hein, Tibério, não colou.
Se ele parasse pra ver, né? Eu vi Irlandês em 15 vezes diferente, cara. Cada
não, mas eu também
eu
não tenho nem filho.
É. Mas aí tô...
Pra ver o Irlandês de uma tacada só, acho que só as poucas vezes que passaram no cinema, porque vi 3 horas e meia na televisão.
É, mas a Nádia, pra Nádia é ansiedade.
Não, cara, é muito lerdo o filme, socorro. Eu fiquei com a sensação de que eu ia terminar de assistir o Irlandês, tipo, parecendo com o Robert De Niro fora do filme, entendeu? Tipo.
Melhor atriz ganhou a Renée Zellweger, Judy, Muito Além do Arco-Íris.
Outro pra surpresa de ninguém. Hollywood gosta de... Eu tava torcendo pela Scarlett Johansson, que fez um trabalho maravilhoso na História de um Casamento.
Não, faz isso agora, cara. Tinha Scarlett Johansson, a Charlize Theron também tava vindo aí cotada, Cynthia Erivo, Saoirse Ronan, algo
mas
assim.
É porque Hollywood gosta de filmes sobre Hollywood, né? Então...
Exatamente. Hollywood gosta de
se
olhar o próprio umbigo.
Olha como a gente é legal.
Exatamente. Filme sobre a Judy Garland, então, e a Renée Zellweger, que tinha ganhado uns anos atrás e andou meio sumida, ela ganhou, acho que pelo Bridget Jones ou alguma coisa assim, e voltou agora, e cara, é isso aí, eu tava torcendo pela Scarlett Johansson, mas Renée Zellweger ganhar não foi surpresa pra ninguém.
Assim, não é um comentário sobre os Oscars, mas eu achei muito bonitinho no BAFTA, ela também ganhou o mesmo prêmio, pela mesma categoria, e aí quem entrava no palco logo depois dela foi o Hugh Grant, que fez o par romântico, não romântico dela em Bridget Jones. E aí ele elogiou ela, tipo, congratulations, Jones, ou uma coisa assim. Eu achei bonitinho, sabe? Tipo,
maneiro, maneiro.
E melhor ator coadjuvante, como vocês falaram que Hollywood gosta de comemorar Hollywood, com o melhor ator coadjuvante que é o Brad Pitt, que era uma vez em Hollywood.
E o que é bacana é que a gente vê que o Brad Pitt tava, pra mim, era uma categoria que tava complicada, porque tinha o Al Pacino, que já tinha Oscar, Tom Hanks, que tem 2 Oscars, o Anthony Hopkins, que tem Oscar, Joe Pesci, que era o único que eu acho que não era muito, muito casca grossa. E o Brad Pitt até agora só tinha Oscar como produtor. E ele agora ganhou Oscar de ator, cara. Bacana. E ele tá bem no filme. E...
ele continua sem Oscar de ator porque ele ganhou como ator coadjuvante. Não é a mesma coisa.
É o que é coadjuvante? É o que é coadjuvante mesmo? Ah, é ator coadjuvante. Ah, tá, beleza.
Isso, coadjuvante. É o nome que diz. É a pessoa que coadjuva. Não vai.
É a pessoa que coadjuva. Cara, eu não sei qual a impressão de vocês, mas essa premiação eu fiquei muito com a impressão de que foi meio que um prêmio de consolação barra reparação por outros momentos em que eles meio que esnobaram o Brad Pitt, assim. Porque o Brad Pitt é um bom ator, ele já fez bons trabalhos em outros momentos, mas, tipo, a academia sempre meio que não ligou pra ele. E aí agora, assim, esse papel aqui, tipo, é bom, mas não sei se é material pra prêmio de melhor ator, coadjuvante que seja, mas tá aqui, sabe? Tipo, foi mal aí pelos outros. Porque, tipo, eu acho, por exemplo, o trabalho dele em Seven ou tipo, em outros filmes...
Ele no 12 Macacos é impressionante.
12 Macacos, pois é. Tipo, sabe, é uma coisa assim, você é bom ator, a gente só sempre pensa em você como galã e bunda mole, mas tá aqui, ó, parabéns, sabe? Tipo... Eu fiquei um pouco com essa sensação.
Engraçado que você falou que a academia não liga pra ele, e no outro dia a academia me ligou e falou, cara, tu não vem aqui tem 2 anos, tu deve estar gordo já. Tipo... Eu não entendi. Estamos chegando ao final aqui. Melhor ator ganhou o Joaquin Phoenix pelo Coringa, ou Joker, depende de como você quer falar. E cara, foi um merecido,
Coronga,
né?
Não dá. Foi.
Parece que foi a segunda vez que um personagem ganhou 2 Oscars, porque o Vito Corleone já tinha ganhado 2 Oscars por 2 atores diferentes, agora o Coringa por 2 atores diferentes. Bem legal isso. Ele tá muito bem. E o discurso dele foi muito legal, porque ele falou um monte de... Em vez de aqueles discursos clássicos, já quero agradecer fulano, quero agradecer o diretor, quero agradecer não sei quem, da minha chance. Não, ele ficou falando um monte de coisas de tipo, que a gente tá cuidando errado do mundo e que a gente tá cuidando errado das pessoas e que a gente precisa botar a cabeça no lugar e cara, você vê aquele discurso, cara, que maneiro, o cara tá lá na posição de, tipo, ganhou o Oscar de melhor ator do ano e o cara, em vez de tá fazendo um negócio pro próprio umbigo, como a gente acabou de falar, o cara tá falando de cara, maneiríssimo o discurso dele, vale a pena catar no YouTube.
Ele tem feito isso ao longo da temporada de prêmios, né, assim, usado a plataforma para chamar atenção para os vários problemas e tal, que é uma coisa bem legal. O que eu achei particularmente significativo desse discurso dele foi ele falando do irmão, né, porque o irmão dele morreu muito novo, era ator também, e tipo, morreu de maneira trágica, numa noitada, uma coisa bizarra. Então, assim, bonitinha a referência ao irmão, assim,
bonitinho.
Eu achei bacana.
River Phoenix, pra quem não tem a nossa idade, não lembra?
Olha, eu nem tenho a idade de vocês e eu lembro.
Ah, não esconde.
Pera lá.
Conta comigo.
E fechando a noite, com o melhor filme, e fechando o Respondcast, pelo menos essa parte inicial, com o melhor filme, Parasita, ganhando seu 4º prêmio na noite, e aí o Bong subindo ao palco, dando um tapa na cara da sociedade americana, porque não sabe ler legenda.
Cara, isso foi muito legal.
E eu fiquei esperando aparecer Warren Beatty lá pra dizer, não, foi Moonlight.
Cara, tipo, já pensou? Vocês erram de novo. Meu Deus.
Eu não acompanhei, né, a cerimônia, mas aí eu vi hoje, parece que quando a equipe tava fazendo lá os agradecimentos e tal, meio que o nego apagou a luz e jogou o holofote na Jane Fonda pra ela encerrar o show e tal, e aí o Tom Hanks, a Charlize Theron, uma galera começaram a tipo, ei, peraí, deixa eles falarem, não sei o que e tal. Achei isso super legal também, assim, tipo,
foi.
Pô, deixa os caras falarem, sabe? Muito legal, muito significativo ganhar.
É a primeira vez que um filme coreano é indicado ao Oscar, quando chega lá, ganha tudo, deixa os caras falar.
É, sabe, então assim...
Aí chamaram uma outra pessoa pra falar que também queria discursar, mas tinha acabado o tempo, foi maneiro.
É, ela era acho que produtora, alguma coisa assim, achei bacana, assim, simbólico.
Foi,
mas tem legal. Uma coisa que eu acho que vale a pena a gente, de repente, passar a ver mais filmes coreanos aí, a gente que tinha que ficar catando esses filmes pra ver, que é difícil... esse mercado, tipo, é difícil achar esse mercado, né? Tipo, Old Boy é coreano? Eu não lembro como é que é.
Sim, Old Boy
é.
Sim.
Pô, a Trilogia da Vingança são 3 filmes bem legais, a Trilogia das Cores, né? Então, assim,
a Trilogia das Cores é francês, a Trilogia da Vingança é coreano. É.
Não, mas não tem a Trilogia das Cores coreano também?
Não saberia.
Trilogia das Cores, a Igualdade é branca, a Liberdade é azul, a Fraternidade é vermelha, são franceses.
Então, suspeitaria de francês, considerando as palavras e as cores.
Então a trilogia Cornetto.
Esse é inglês. Olha só, pra quem não viu a Trilogia da Vingança, Old Boy é um filmaço, eu diria que é o melhor filme de vingança da história. Não vejam o filme do Spike Lee, que é estrelado pelo Thanos e pela Feiticeira Escarlate. É apenas um filme ok, enquanto o filme original coreano é um filmaço, aço. Já os outros dois são muito bons. Só que o Old Boy, que é o filme do meio da Trilogia da Vingança, que filme absurdamente bom. Não leia nada e veja o filme. Ainda assim, ainda o cinema coreano, eu lembro que eu já tava cansado de filme de zumbi, aí apareceu um certo Invasão Zumbi, que é o Train to Busan.
Sim!
Que filme de zumbi maravilhoso! Depois de anos de saco cheio de filme de zumbi, eu voltei a curtir filme de zumbi. Viva o cinema da Coreia!
Eu achei que esse filme era brasileiro, eu nunca entendi.
É o Trem pro Busão.
É Trem pro Busão, tipo... Não, é Trem ou Busão, né? São coisas diferentes, né? A não ser que você pega o trem pra pegar integração com o busão, sei lá.
Pois é, Tibério, era o que eu ia falar.
Chama Baldeação.
Baldeação. O nome do filme podia ser Baldeação. A tradução do filme do Brasil.
É igual 007, Sem Tempo Irmão.
Isso. Sem Tempo Irmão. Mas é isso, pessoal. Antes de seguirmos para nossas cartinhas, só lembrar que esse podcast é patrocinado pela Lura. Cursos de marketing e gestão. São mais de 1000 cursos para você melhorar sua carreira, dar um up aí no seu currículo. E com valor anual, você tem jeito a ver todos os cursos, são mais de 1000 cursos para você ser feliz na vida. Não, não deve ser muito bem isso, mas é por aí.
Para você melhorar o seu currículo e você ter melhores chances no mercado de trabalho.
No mercado. E quem sabe um dia estará lá no Oscar também, né?
Quem sabe.
E no Podcastadores você tem R$100 de desconto, é só entrar no link alura.com.br/promocal/podcastadores.
Então vamos pros e-mails.
Now, here comes the music.
Como a gente ficou uma hora falando aí do Oscar e nosso editor, que não tá aqui presente, vai matar a gente, vamos então ler só uma cartinha rapidinha aqui que a gente recebeu. Elvis, lê aí.
Como eu não vi a série, como eu não ouvi o podcast ainda, eu vou ficar aqui falando lá, 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 enquanto vocês ficam lendo isso, pra não pegar spoiler.
E é lá, que vacilão. Meu, hein.
Eu tava vendo o filme do Oscar. Agora que passou, eu vou ver. Tá.
Então vai lá assistir a série, depois você volta.
Beleza. Então, Nádia, por favor, faça então as honras, por favor.
O e-mail que a gente separou pra ler é do Marcelo. Marcelo se apresenta.
Araújo.
Gostamos, porque a gente tem ideia de quem é. Marcelo tem 48 anos, é tradutor e mora em São Carlos, São Paulo. E aí ele elogiou o cast, disse... Ah,
ele
excelente.
Tem metade da idade do Elvésio. Engraçado.
É um baby. Excelente cast que engloba a série com um bônus do filme e o indispensável bloco de quadrinhos. Concordo, bloco de quadrinhos é sempre indispensável. E ele traz algumas possíveis respostas para a série. Ih, peraí. Gente, olha só. É, evidentemente pode ter algum tipo de spoiler aqui, então se você não ouviu a série... Não ouviu a série, olha eu. Se você ainda não assistiu a série, não ouviu o podcast, fica aí o aviso, talvez... Tem spoiler.
Dá uma puladinha aí, né? 10 minutos.
É.
Peraí que eu tô pulando.
Pô, eu vou ficar pulando 10 minutos, eu acho que talvez não aguente.
Queimar calorias.
Se bem que tá fazendo show duas vezes por semana, né? Olha aí. Vamos lá. É, o primeiro ponto que ele fala é que aquele meteorito caindo na fazenda do Clark era a nave do Ozymandias.
Ah, é porque, na verdade, assim, como tem aquela questão temporal de cada pedaço da série e toda a questão do Ozymandias se passar em tempos diferentes, aí ficou confuso, né? Não sei se a gente, de repente, pulou essa parte ou acabou não prestando atenção, mas realmente quando ela compra aquele terreno...
Isso me deu uma certa bagunçada assistindo a série, porque eu meio que tive dificuldade de acompanhar, porque eu assisti a série fazendo outras coisas ao mesmo tempo, e aí eu me perdi. É, mas o podcast, inclusive, me ajudou pra dar uma situada em algumas coisas, eu agora vou reassistir pra ver se localizo as informações de maneira
de
mais... Tá vendo? Obrigada, vocês são sempre queridos.
É, mas assim, isso aí teve mais de uma pessoa que falou essa questão também dos Ozymandias. Mas assim, no final você consegue pegar a informação. É que você vai vendo assim, fica meio confuso. No final você... tipo, né? Faz a referência.
É meio tipo Dunkirk, então, que você não percebe que são várias timelines até pro meio do final. Beleza. Pronto, fica aí o spoiler de Dunkirk também, mas o filme já tem um tempão, então o problema é de quem não viu.
Vou mandar spoiler de Jojo Rabbit também.
É, se a Lady... A Lady Trio era uma gênia, sabia o minuto exato.
Ah, não sabe falar.
Não sei mesmo.
Não sabe falar.
Mas também vocês falaram de 5 jeitos diferentes, então dificulta um pouco a minha vida, né? Mas essa mulher aí, essa moça.
São 3 vezes eu, trio.
Isso. Se essa moça era uma gênia, sabia o minuto exato em que o satélite iria fotografar a Europa, ela saberia quando e onde a sua nave iria chegar.
Ah, tá. Nave de volta, né? No caso, que é a nave do... Que ele falou acima que seria o meteorito.
Isso. Falou que o homem lubrificante não citado no programa era realmente o agente parceiro da Lori.
Eu nem sei o que ele tá falando, mas... Essa parte eu perdi.
Teve alguém no post do episódio que colocou essa parada do homem lubrificante, que ele perguntando por que a gente não falou.
Será que eles não viram o Watchmen no X-Video?
Eu fiquei com essa dúvida também. Mas aparentemente é alguém que aparece no... fora da série meio... Cadê? Tem... É a publicação do Thiago Soares. É... Como sempre, o episódio foi ótimo, mas vocês não falaram nada sobre o Homem Lubrificante. E aí tem a foto do Homem Lubrificante e é uma imagem que eu talvez preferisse não ter visto. Mas tá aí pra quem quiser.
o KY Man, né? Tipo...
É tipo isso. É meio que o Fred Mercury prateado, mas com uma roupinha toda de lycra por cima, assim, uma coisa bizonha. É, e como bônus, ele disse: eu gosto muito do filme, dadas as devidas adaptações, e prefere o final do filme, um lembrete de quando o Zack Snyder ainda era um visionário. Abraços a todos e parabéns pelo programa.
Obrigado, estou agradecendo, eu não estava lá, mas eu agradeço de qualquer maneira.
Fica aí os ajustes de informação pelo Marcelo Araújo. E a galera também fez alguns comentários lá no site. O pessoal pode ir lá conferir. Mas, assim, não tem como a gente falar tudo, cara. A série é muito legal, assim, vale a pena ver o Vécio. É, tem muita informação, cara. É tipo, é impossível você falar de tudo em duas horas, uma hora e meia. Pra você ver, a própria HBO ela lançou um podcast pra falar do episódio. Então, assim, ela tem um episódio de podcast de 50 minutos pra cada episódio dela.
Pô, aí tá roubando no jogo, né?
Maneiro. Roubando, né? Tipo, isso aí é depois que o episódio sai da televisão. Bem legal, vale a pena. É, se você tá vendo agora, depois de assistir, ir lá e assistir, ouvir o podcast, vale a pena. É mais, são opiniões, o pessoal discutia possibilidades e tudo mais. É, eu acompanhei, foi bem legal.
Vou ver.
Então é isso, pessoal. Mande e-mail pra gente em contato@podcastinadores.com.br.
Ou procura a gente nas redes sociais. É, estamos no Facebook como Podcastinadores e nos outros que tem limitação, a gente é Podcrast.
Podcrast.
@podcrast.
@podcrast. Essa parada aí.
Podcast.
E aí, Vécio, conseguiu separar seu smoking pra semana que vem?
Já tá separado, um smoking com teclados.
Ah, não, cara, o que a gente combinou? Well, that's it. Good luck. And keep on dancing.